Inquietações com Álvaro Carneiro, João Carvalho Costa e Paulo Vieira de Castro. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, novamente o Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Hoje estamos com o João Gata, do Festival Mental. Olá, João.
Olá a todos, boa noite. Ou bom deste dia, depende, não é? Quem, a que horas é que as pessoas vão ver ou ouvir isto?
Deste lado estou eu próprio e o João Carvalho Costa.
Olá, boa noite.
O João vai-nos estar aqui a fazer a técnica, mas também vai intervir durante aqui a nossa conversa, portanto, isto para dizer o que é prazer, que hoje é uma conversa a três. João Gata, Festival Mental, és capaz de nos falar um pouco a propósito deste festival que pretende promover a saúde mental em Portugal, qualquer coisa que já era bem necessário quando o festival deu o primeiro chuto nesta bola, que continua a rolar já há alguns anos, e digo eu que já era necessário, mas hoje é ainda mais necessário falarmos sobre saúde mental e preservarmos a saúde mental. Não é assim, João?
É verdade, olha, a história é muito simples, quase que se pode dizer no parágrafo, não é? A Ana Pinto Coelho, que é a curadora e diretora do festival, tinha uma filha a estudar na Escócia, em Edimburgo, mais propriamente, e numa das visitas que fez à filha, deu com um grande festival de saúde mental, escocês, que é um evento gigantesco. Eu posso dizer que tem mais de 300 eventos anuais só na Escócia, hoje em dia também é um festival já enraizado, e ao contrário de Portugal, o governo escocês, aliás todo o governo do UK, dá muita importância à saúde mental e muito apoio, portanto é mais fácil conseguir chegar a este número grandioso de eventos e de acompanhamento da saúde mental das pessoas, e com esta ideia que é muito prática, muito simples, que era juntar a saúde mental às artes em geral, cinema, sei lá, tudo, literatura, teatro, artes plásticas, e fazer um bolo que conseguisse ultrapassar o estigma que a saúde mental está condenada, não é? E conseguir fazer, perceber que às pessoas que o tratamento da sua própria saúde mental é tão importante como fazer jogging ou tratar da saúde física. Este foi o grande pontapé de saída quando a Ana chegou a Lisboa, estendeu-nos esta programação, ficámos a olhar para aquilo e nasceu o Mental, o Festival de Artes, de Informação e de Cinema, acima de tudo, porque também é assim, copiámos um bocadinho estas diretrizes escocesas. A partir daí, foi em 2017, temos crescido, felizmente, temos conseguido mais apoios, não os necessários para conseguir ainda ter uma estrutura que consiga trabalhar com, por exemplo, um ordenado mensal, mas nem um escritório, e também ainda não temos isso, mas estou convencido que ao fim destes 3 anos de grande trabalho, porque isto é um trabalho que dura um ano para fazer um festival de uma semana a 15 dias, vamos conseguir chegar lá brevemente. A partir daqui foi conseguir, e a Ana Pinto Coelho é uma formiguinha, não consegue aceitar um não, como já é reconhecida. E então foi a partir daqui que se conseguiu começar os primeiros contactos com as primeiras entidades, como o Programa Nacional para a Saúde Mental, da DGS, que nos tem apoiado desde o primeiro momento, e temos vindo constantemente a dar mais passos. Este ano 2020 teríamos outros destinos, já fora do continente, já tínhamos sala marcada, por exemplo, em Ponta Delgada, mas isto tudo está a fazer-nos repensar um bocadinho o que vai acontecer, porque estamos marcados, calendarizados para setembro, outubro, mais outubro, e queremos saber se há confinamento por essa altura ou não. Portanto, estamos agora um bocadinho assim, como toda a gente neste mundo, à espera.
Estamos todos a precisar de tratar da nossa saúde mental.
Ui, e de que maneira?
É um tema cada vez mais emergente. Curioso só fazer aqui um apontamento relativamente à Escócia. Edimburgo principalmente tem, do ponto de vista da programação cultural, eu diria que é das cidades pelo menos do que eu conheço, das cidades que melhor programa em termos de cultura, das artes, tem inclusive o Fringe, não é? Em agosto. E tem uma outra curiosidade que é, enquanto nós aqui medimos a riqueza do país ou o crescimento do país, pela via, quase exclusivamente pela via económica, ou seja, através do PIB, quando queres dizer se o país está melhor ou está pior, falas do PIB. E o PIB de facto mete tudo menos o que tem a ver com a saúde mental das pessoas ou com a qualidade de vida. Disto unicamente que há algumas pessoas no país que ganham dinheiro, ou que ganham mais dinheiro, ou ganharam mais dinheiro. Pronto. Mas a Escócia, a par com outros países, curiosamente, não é. Não, penso que, que devemos levar em consideração que estes países que têm mais abertura relativamente àquilo que é a importância da saúde mental e do bem-estar são países que são governados por mulheres. E de facto é relevante, a par, por exemplo, da própria Nova Zelândia. A Escócia mede e faz parte de um conjunto de países que estão muito preocupados com o bem-estar das pessoas e, naturalmente, mede também, leva em consideração para perceber se o país cresceu ou se o país está mais rico, leva em consideração também a saúde mental. Estamos a falar essencialmente de bem-estar. Bom. Isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, o bem-estar deveria ser medido em Portugal, junto dos portugueses, e, naturalmente, que deveria levar em consideração o que é, qual é o nosso nível de saúde mental. E eu
Exato.
penso que, de facto, todos nós já tivemos momentos em que estivemos muito próximos de saber, outros até passamos por isso mesmo,
Olha,
experiências.
deixa-me interromper aqui só com um dado. A Organização Mundial de Saúde tem um dado específico para Portugal: um em cada quatro portugueses já sofreu, sofre ou vai sofrer de uma doença mental, portanto, ou de um período conturbado de saúde mental. O problema é que muita gente associa a saúde mental à doença mental, e isto não é bem assim. É uma das lutas que nós temos tido ao longo do Festival Mental, é exatamente desmistificar esta associação, que é grave. Porque uma coisa é uma pessoa ter microcefalia, que é o limite máximo quase de uma doença mental, outra coisa é ter uma, vamos dizer, uma depressão, não é? Que está do outro lado do espectro, portanto, e é tratável. Portanto, há aqui este grave problema de entendimento do que é a saúde mental, e daí se calhar também haver tanto estigma, não é?
Isso. Eu se calhar agora aí passaria já para uma outra questão, e que tem a ver exatamente com o que acabas de referir. E passando já para um outro tema, embora em tudo relacionado com tudo aquilo que temos estado aqui a conversar, o Festival Mental lança anualmente uma obra que terá que estar relacionada com o tema. E eu recordo-me que no primeiro festival,
Foi na segunda edição.
Exato. Na segunda edição foi lançado um livro, Mr. X, que é da tua autoria e que
verdade.
Tem tudo a ver com essa conversa. És capaz de nos falar um pouco sobre isso?
Olha, as aventuras do Mr. X ou do Mr. X foi um... Como é que eu vou explicar isto de uma forma muito simples? Eu tive uma depressão, fui ao médico, fui à psiquiatra, ela encheu-me de comprimidos, eu não gosto de químicos, portanto vim para casa muito assustado com o que o tratamento poderia fazer à minha psique, em termos de mudança, em termos de transtorno, em termos de modificação real de como eu pensava, de como eu sentia. E então decidi escrever um conto, neste caso um microconto, e só tinha 5 minutos todas as manhãs para fazê-lo. Ou seja, a primeira coisa que eu fazia mal, acordava, era olhar para o que me rodeava, para o que eu ouvia, ia à janela, havia qualquer coisa, ia para o computador e escrevia durante 5 minutos uma história, uma pequena história. E foi assim que fui galopando. Nessa altura era um blog, não era aberto ainda, né? E fui escrevendo. E percebi, dei a ler exatamente a 2, 3 amigos muito próximos para também me ajudarem nesse tipo de comparação, como é que eu era antes, como é que eu estava a ser com o tratamento químico, volto a dizer, e realmente notaram algumas modificações. Eu também notei que estava a ficar um bocadinho diferente, mais azedo, mais cruel, mais duro, mais imediato, e foi aí que eu também comecei a começar a desmamar toda aquela confusão que eu estava a tomar. Não é uma terapia não é uma tribo, quer dizer, não é um método que eu considere benigno para as pessoas que sofrem depressão ou outras doenças, de maneira nenhuma. Isto foi a minha pura vontade de eu querer sair dali. Epá, e a partir daí as aventuras cresceram de uma forma muito estranha quando alguém as decidiu imprimir, porque eu não acreditava que tinha escrito tanto. Depois passou a ser rádio, depois passou a ser isto, depois chegou a livro, porque nessa edição de 2018 não, a ideia foi termos uma chancela do Mental para editar obras originais relacionadas com a saúde mental e não tínhamos contactos com ninguém e era um tema um bocadinho complicado para abordar alguém e dizer, olha, já tiveste algum problema, não queres escrever sobre isso, és alguma coisa escrita? Eu tinha, e então como o livro já tinha, o livro é um tomo de 3 partes, é uma trilogia, como a primeira parte já tinha sido editada por outro editor anos antes, decidimos então aproveitar a deixa, não é, o empurrão do Festival Mental e dizer, olha, por que não, temos aqui isto, e assim foi, assim editou-me, tenho aqui, como tu disseste que íamos falar disso, olha, está ao contrário, mas pronto, depois há o espelho, tenho aqui o livro, e lá estão as muitas histórias de de uma trilogia que me deu muito trabalho a escrever, que deu aos editores muito trabalho a escolher e que conta com as ilustrações fantásticas do André Stockline, outra pessoa que também estava a sofrer e sofreu algum desencantamento com a vida numa determinada altura e que achou também extraordinário poder ajudar-me neste processo criativo. Eu acho que as ilustrações do Stockline são o espelho de muitas histórias que eu conto. Histórias que fazem rir, histórias que fazem chorar. O interessante é observar as pessoas que abrem o livro e o começam a ler sentadas numa cadeira, e o interessante é ver as expressões a mudarem de uma gargalhada para uma tristeza profunda. E era isso que eu sentia na altura que estava depressivo.
Mr. X, somos todos,
não é?
Ok, era isso que eu queria, era aí que eu queria chegar, porque de facto todos nós somos Mr. X, sendo que o X é a mais enigmática da letra do alfabeto.
Exatamente, não há nomes, há unos, somos todos unos, somos a pessoa que está a viver estas situações. Daí o livro encantar tanta gente. Na primeira vez que eu cheguei a receber hate mail, dos primeiros leitores da primeira versão que foi editada, porque eu escrevo, eu tinha um cão à altura, que era o meu melhor amigo, podia dizer, foi ele que até me ajudou a ultrapassar essa crise, porque me obrigou a ir à rua passear. Aliás, essa história é muito engraçada, porque eu estava, como os depressivos estão, muito fechado em mim, fechado de casa, não saía, não queria ver ninguém, e duas amigas tocaram-me à porta, eu abri, entrou-me um dálmata de 3 meses pela casa, fecharam a porta e só me telefonaram a seguir a dizer, olha meu amigo, se não quiseres a casa destruída tens que ir à rua passear 3 vezes. E o cão ajudou-me realmente a ultrapassar essa fase, e daí eu escrever muito sobre ele, e geralmente são talvez os contos mais cruéis, e foi por causa disso que eu recebi hate mail, pessoas que não gostaram nada que Deus escreveu o que escrevi. Não deixa de ter uma certa piada.
Mas tu estás-nos aqui a falar quase que de uma terapia, não é?
Gatoterapia
com um cão.
Gatoterapia
com um cão. É uma coisa curiosa.
Não, uma das coisas que eu descobri foi exatamente isso, é que todos nós temos que encontrar um escape criativo para conseguir ultrapassar períodos maus. E há muita gente que o faz com música, porque muita gente toca guitarra, por exemplo, há muita gente que faz através da escrita, com poemas, com romances, quiçá, outra coisa qualquer, que podem abrir um diário na internet em forma de blog, há muita gente que pinta, eu já conheci muita gente, muitos artistas plásticos que conseguem transpor todo esse vazio interior ou raiva para uma tela ou para uma peça, conseguem fazer à altura ou criar à altura, portanto a arte. E daí o Festival Mental ter a ver com as artes, não só com o cinema, que é a grande mostra, porque temos uma mostra de pequenas, de curtas, médias metragens, com documentários, etc., feitas exatamente para pessoas que sofreram ou que conheciam alguém que sofreu com uma doença mental, e as artes são um escape perfeito para conseguir dar às pessoas uma visão e mostrar às pessoas que há também uma hipótese de fuga ou pelo menos tentar resolver aquilo que sofremos.
Portanto, sim, porque é um exercício fundamental, o exercício da arte no dia a dia de cada um. Perdemos um bocado.
Deixa-me só meter aqui um bocadinho a colherada, porque o que o João está a contar é um bocadinho a interpretação que eu tenho sobre aqueles métodos infalíveis para deixar de fumar, que quase nunca resultam depois na
pele nunca resultaram,
do próprio resultaram. É por isso mesmo que eu estou a referir a esta questão. É precisamente porque eu já deixei de fumar e já tornei a fumar, portanto eu deixei de fumar aí, durante 7 ou 8 anos, e por isso mesmo é que eu cheguei à conclusão que os métodos infalíveis que as pessoas nos vendem, quer dizer, porque cada um conta a sua história e como resultou consigo, acha que vai resultar com outros, e eu acho que não, e essa é a grande questão, é que cada um tem que encontrar o seu método para deixar de fumar.
Eu por acaso deixei de fumar há 9 anos, já sou declarado oficialmente não fumador, com o papelinho do médico, mas confesso que fui ao hospital ser ajudado porque eu sozinho já tinha tentado, consegui durante 3 meses, mas consegui durante 6 meses, e foi com a ajuda química, lá está, com os comprimidos durante 2 meses que tive de tomar e com um método progressivo, que deixei de fumar, e já lá vão 9 anos e penso não regressar ao tabaco, penso. Também não vou dizer que desta água no brejo, não se pode fazer isso. Mas estou convencido, porque só o cheiro me enjoa agora, portanto estou convencido que consegui superar isso. Mas lá está, cada um faz como quer. Há a hipnose, não é? Que
sim.
Há tatuagens na orelha, portanto...
Ah, pois, é sempre reprogramação mental.
Pastilhas, é? Por aí fora. Pastilhas para o braço, para colar e por aí fora.
A importância aqui é o tique e o teco, não é? E temos que ter uma razão importante para conseguirmos dar um passo.
É que está. Por exemplo, eu, o dia em que eu decidi que não fumava mais foi o dia em que eu fui ao stand de automóveis comprar um carro. Que foi a razão porque eu decidi, por isso simplesmente, eu vou pagar o carro com os maços de tabaco que vou deixar de comprar.
É terapia de substituição, não é?
Foi muito simples. E diga-se de passagem, não me custou grande coisa, sinceramente.
Mas não, já agora
estamos. Tinhas um carro novo.
Mas espera, que todos nós estamos com curiosidade para perceber porque é que voltaste a fumar. Foi quando acabaste de pagar o carro?
Não, foi. Foi já uns anos depois, portanto eu demorei para aí 5 anos a pagar o carro, e depois eu fumava uma marca de tabaco que só há em 2 países da Europa, nessa altura havia cá em Portugal, que era Rothmans Vermelho, e que tem um sabor muito especial, que eu consigo distinguir perfeitamente, e quando vou à França compro, só em França e na Suíça. E houve um dia que pedi a uma colega minha que tinha ido à França, eu telefonei-lhe e disse para me trazer um maço. E pronto, e quando ela me trouxe o maço, eu disse: pá, eu estou aqui a desperdiçar a minha vida por um Rothmans Vermelho. Pá, isto não tem jeito nenhum, o carro já está a pagar. Isto não é método.
Bom, mas veja-se, quer o consumo, aliás, o consumo já está descrito no manual das desordens mentais. O consumo já está descrito em vários pontos neste manual das desordens mentais, não é? Portanto, temos várias formas de consumo que já são desviantes, variedíssimas, não é? Desde a oniomania, que é a febre das compras, as coisas novas, até a febre das compras. Nós sabemos que em torno do consumo há já aqui uma série de doenças e, consequentemente, também, porque não? E sabemos muitas vezes que para acabar com o veneno, precisamos de outro veneno, e porque não, então, também, através do consumo, haver aqui uma série de sensações que, de algum modo, nos podem trazer uma grande satisfação. Estranhamente, sabemos que isso assim é. Olha, João, nós também estamos aqui já com alguma falta de tempo, e eu gostava aqui de falar de uma outra questão, que é, tu estás no festival mental com as tuas incumbências que são de facto fundamentais e que tens que atender, mas também és um espectador, quer dizer, acima de tudo és um espectador. O que é que tu tens de melhor em termos de memória relativamente aos festivais passados? Já agora, se pudesses falar um pouco do teatro, da música, do cinema, da arte, não é? De uma forma variada, para as pessoas perceberem do que é que se trata de facto de festival mental.
há três ou quatro situações engraçadas. Engraçadas ou muito importantes. Uma das mais engraçadas, que não teve piada nenhuma à altura, porque foi daqueles azares que só podia acontecer, porque é assim, é uma lapalice, não é? É o pão com manteiga, quando vai ao chão, que foi no primeiro ano em que tivemos 70 ou 80 submissões de filmes estrangeiros, portanto as tais curtas e os documentários. O realizador que venceu o Festival Mental 2017 veio a Portugal com a família, foi uma coisa extraordinária. E quando estávamos a passar o filme dele na sala, a sala estava cheia, quando estávamos a passar a curta-metragem dele, foi a única curta-metragem que pendurou. E ficámos ali uns minutos em silêncio até conseguirmos resolver aquilo com outro computador e com um cabo e tal. Mas o que vale é que as pessoas, ok, estão num festival de saúde mental, estão à espera que... deste tipo de problemas, porque o festival tem sempre este tipo de problemas. Curiosamente foi o único que nos aconteceu nas tradições já realizadas. Outra coisa que eu lembro com muito carinho foi a dança que nós levámos do Hospital Júlio de Matos. Eles têm teatro e têm dança, e nós levámos a dança. Nesse ano o João, que era o diretor do teatro, tinha morrido, e tivemos que alterar da peça para a dança, e foi fantástico ver doentes, e estes sim, são doentes crónicos, portanto são pessoas, a maior parte deles estão internadas, estarem num palco a interpretar as suas personagens, e foi encantatório, e não posso dizer de outra maneira. Outros momentos muito, que são extraordinários. Um dos nossos parceiros é a Unidade W+, da Santa Casa da Misericórdia, que trata de adolescentes com problemas reais, que tiveram problemas em casa, ou na rua, ou que já foram presos, ou etc. E esta Unidade da W+, faz peças de teatro e outras formas artísticas com eles. São adolescentes, estamos a falar de gente complicada. E quando tu vês no ensaio geral, 5 minutos antes, que estás tudo aos gritos e um vai embora porque já não aguenta os outros, e tu dizes isto vai ser complicadíssimo, e de repente chegas à hora da peça, casa cheia, não é? Os holofotes acendem-se e de repente temos 20 atores num palco. 20 miúdos que acabámos de ver quase à tareia, minutos antes, por causa de qualquer coisa. E tu aí vês que as artes, o teatro, as artes, têm um... enchem-nos de coragem e também de vaidade. E temos uma noção perante os outros muito maior do que aquilo que somos no dia-a-dia. Engrandece-nos. E estar deste lado como produtor e também como espectador... consigo ver isto de duas formas, não é? O antes e o depois, e o durante, claro, e isso enche-me de orgulho, porque percebo que estou a fazer algo de bom também, ao dar palco a este tipo de atividades extraordinárias, de pessoas que se calhar nunca veriam um palco noutra situação, e que eu sei que, por exemplo, podem sair dali um ou dois atores, porque de repente criar o bichinho, não é? E se calhar vão sair da rua e dos problemas da rua para passarem para uma escola de teatro, qualquer coisa. Portanto,
essa história... desculpa interromper só para te lançar um outro desafio. Essa história é de facto muito bonita. E vocês têm muitas histórias assim, bonitas, não é? Lança o desafio para fazerem um documentário a propósito dessas histórias, porque essas histórias de facto é que pertencem a cada um desses rapazes e a cada uma das pessoas que participam no festival, mas também podem levar uma mensagem muito concreta, porque prática, porque do dia-a-dia, porque também do palco, uma mensagem para aqueles que estão... Porque às vezes julgam que estas questões relacionadas com a saúde ou com a doença mental são coisas que só acontecem aos outros. Olha, nós estamos como dizia há pouco, e agora
sim, com o tempo contado, momento, não é?
O tempo contado, eu só tinha pedir o seguinte, não sei se entretanto, bom, Peter, não sei se terias mais alguma história assim de fundamental para contares. Pronto.
Quer dizer, há muitas, mas estas são exemplos, não é?
Pois, mas vamos um dia voltar a isso. Que dissesse às pessoas onde é que podem saber mais sobre esse festival mental, sobre os outros e o que há de vir, e também onde é que podem encontrar o teu livro para comprar.
Olha, mais ainda bem que me fazes essa pergunta. porque o Festival Mental tem um site que, que é mental.pt, é muito fácil, e que estamos neste momento a reformular, porque atingimos o máximo de capacidade do anterior e estamos, precisamos de crescer, há um scale-up. Também haveria um scale-up em 2020, que era a nossa quarta edição, em termos físicos, porque pela primeira vez íamos para um palco chamado São Jorge, duas salas só para nós durante uma semana, isto em outubro, de 30 de setembro a 4, 5 de outubro, e era esta a aventura deste ano, era este crescimento exponencial que nos ia permitir dar um pulo um bocadinho para uma certa população que agora, com este drama que estamos a viver em confinamento e com o Covid-19, começaram a perceber que realmente a saúde mental é muito importante, porque estão presas em casa e não é nada de que, principalmente um povo como nós, o povo mediterrâneo, o povo latino, não gosta nada disto. Portanto, a saúde mental está na ordem do dia, ainda bem, e enfim, se calhar tivemos um bocadinho de responsabilidade nisso, ao trazê-lo desde 2017 para os jornais e para o palco, não é?
Não tenho.
Em relação ao site, está no ar, de qualquer forma, tem as informações todas, tem tudo o que já aconteceu nas três edições. Estamos a montar a loja onde se pode comprar este livro, o livro da Martina Fratura, que foi a nossa segunda edição, que é delicioso, bilingue, também tem os desenhos, acho que nós gostamos de bonecos.
É muito importante.
É importante. Apostámos no ano passado e queremos continuar, e até pode ser que seja paralelo uma nova chancela, uma sub-brand, que é o My Story, My Song, em que levamos um músico a palco para falar do que lhe aconteceu e cantar as versões de músicas que gostaram de ultrapassar momentos maus. E uma grande aposta que está a ser muito acarinhada é o Mental Júnior, que tem estas duas vertentes, uma que eu já mencionei com os adolescentes, para adolescentes, outra que é para os bebés, onde temos também mostra de animação e temos yoga para bebés, onde os pais também, por exemplo, podem, e já o fizeram no ano passado na fábrica de Braço de Prata, que foi onde aconteceu, e que era outro, novamente, o palco onde iríamos repetir parte da programação agora em 2020. Como eu digo, não sabemos o que vai acontecer. Começámos quando esta pandemia arrancou, também arrancámos com uma ideia que foi uma das funções que nós temos do Festival Mental, são as M-Talks, as Mental Talks, que são muito importantes, talvez o coração de tudo, onde temos painéis de discussão sobre temas que escolhemos, que selecionamos para cada ano. Este ano, curiosamente, um dos temas era a eco-ansiedade. É estranho, não é? Como de repente acontece isto. E nós já tínhamos pensado no ano passado. Mas temos painéis de luxo, sempre com jornalistas a moderar, jornalistas profissionais, porque é assim que nós também queremos muita independência nestes processos todos, assim como temos um júri independente para a amostra, onde selecionamos os filmes vencedores e que vão passar nas salas. E neste momento, mesmo com o Covid que abrandou, travou a submissão das obras, vamos com 80 submissões. No ano passado tivemos 110, portanto ainda até agosto, salvo erro, portanto ainda podemos lá chegar, mesmo com esta problemática, o que é fantástico para para um festival português sobre a matéria. Portanto, vamos ter os livros à venda e certo merchandising, como t-shirts e sacos, que temos vindo a fazer ao longo dos anos, porque achamos que as pessoas também querem isso. Portanto, vão ter a programação, claro, as agendas, têm todo o historial daquilo que já aconteceu, com todos os convidados. No filme Freeway podem ver também a nossa página, os filmes que já foram agraciados com a passagem pelo Festival Mental. E pronto, festival, aliás, www.mental.pt, está lá tudo. Facebook também é uma página muito importante. Ah, desculpa, estava eu a falar daquilo que fizemos desde com a pandemia, que foi as M-Talks for All. For All, 4 All. Então, todos os dias às 11 da manhã, temos um vídeo com uma conversa com uma pessoa de todas as origens, profissionais, de todo lado, que conversam connosco 15, 20 minutos, 10 minutos sobre o que estão a passar e depois deixam-nos também alguns conselhos culturais, porque acima de tudo o Festival Mental tem sempre a ver com cultura, cinema, literatura, teatro, tudo o que esteja
envolvido. Essas conversas são no YouTube, não é?
Estas conversas no YouTube, é youtube.com/festivalmental. Ou seja, a procurar Festival Mental eu acho que chegam a todo lado.
João Gata, Festival Mental, muito obrigado. João Carvalho Costa.
Muito obrigado aos dois também pelo convite, foi um prazer.
Foi um prazer também esta conversa. Até ao próximo Inquietações.
Até ao próximo.
Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Obrigado.
Oi. Fiquem bem e stay well e fiquem em casa, que isso é que é preciso.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.